פרשיות אחרי מות קדושים. Não posso deixar de observar que isso é tão sugestivo. Após a morte, santos, expiação por si mesmo. Levítico, capítulo 16. Esse capítulo, vocês sabem, é a base na Torá sobre o Yom Kippur, celebrado uma vez ao ano, até hoje. Evidentemente não da mesma forma, mas até hoje, nós judeus, e nós judeus messiânicos, observantes da Torá, temos essa data como uma data muito, muito especial. Vamos ler alguns versículos nesse capítulo. Levítico 16, versículo 1. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os dois filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Uma pausa aqui, esse versículo ele parece ser uma introdução ao capítulo, uma introdução ao que vai ser dito. Mas há algo estranho aqui, porque o capítulo 16 de Levítico, nós vamos ver agora, ele tem muitos detalhes, é bastante complexo. Até para quem está familiarizado com a Torá, a terminologia judaica legal é complexo. E é interessante observar que logo no versículo 1, antes de entrar mesmo na complexidade dos rituais, no detalhamento, a Torá nos diz: falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os dois filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. A Torá poderia dizer simplesmente: falou o Senhor a Moisés. Por que a Torá me repete depois que morreram os dois filhos de Arão? Eu já sei que morreram os dois filhos de Arão. Eu já sei disso. Por que a Torá está repetindo? E por que a Torá está repetindo justamente no primeiro versículo de um capítulo extenso que vai falar sobre detalhes das responsabilidades do sumo sacerdote? Será que há alguma relação entre a negligência das responsabilidades de Nadab e Aviú e a necessidade agora de ter em mente a santidade do Senhor, o temor a Deus? Então, quando essas instruções vão ser repassadas, há como que uma advertência. Lembrem o que aconteceu com Nadab e Aviú. Por negligência em um detalhe, Shavuot Tov. Por negligência em um detalhe, por terem levado fogo estranho diante do Senhor, fogo de Deus veio sobre eles, eliminou. Então, agora eu entendo que quando a Torá vai me falar sobre detalhes de um ritual que é em si mesmo bastante complexo, ela quer que eu me lembre e que isso de alguma forma fortaleça o meu temor a Deus. Lembre o que aconteceu com os filhos de Arão. Mesmo sendo filhos de Arão, mesmo sendo sobrinhos de Moisés. Porque eles negligenciaram algo. Fizeram o que Deus não havia ordenado. Então, é com esse temor a Deus que nós começamos, de fato, a ler os versículos seguintes de Levítico. Versículo 6. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e por sua casa. Versículo 11. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. E imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Versículos 16 a 20. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e porá sobre os chifres do altar em redor. Do sangue aspergirá com um dedo sete vezes sobre o altar e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação, pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Versículo 24. Banhará o seu corpo em água no lugar santo e porá suas vestes. Então sairá e oferecerá o seu holocausto, o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Versículo 32, até o final do capítulo. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai, fará expiação. Havendo posto as vestes de linho, as vestes santas, fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Algo que se repete bastante aqui nesse capítulo. Arão era o sumo sacerdote. E depois dele viriam outros numa linhagem de sumos sacerdotes. E a responsabilidade do sumo sacerdote. Havia muitas responsabilidades. Mas as responsabilidades do sumo sacerdote nesse dia de Kippur, que era o dia mais sagrado, e ainda é, do calendário judaico, Shabbat Shabbaton, ele tinha responsabilidades como sumo sacerdote no exercer o seu ofício. Ele era responsável por ser um meio, ele funcionava como um intermediário e através do seu trabalho, do seu ofício, se faria expiação. E a expiação que seria feita era bastante abrangente. Então, ele está ali como alguém mediador entre Deus e os homens, e ele deveria fazer expiação. A expiação seria feita, é claro que o agente final, último, da expiação é o próprio Deus. É Deus quem faz expiação. Mas o meio que Deus quis usar naquelas circunstâncias foi o ofício sacerdotal. E esse ofício sacerdotal era desempenhado por vários homens sacerdotes, mas havia um que era o sumo sacerdote, o sacerdote principal, Coen Agadol, e ele faria, então, a expiação por ordem do próprio Deus. Eu vou repetir. Preste atenção. Versículo 6. Arão fará expiação por si e pela sua casa. Versículo 11. Arão fará expiação por si e pela sua casa. Versículo 16. Fará expiação pelo santuário. Fará expiação pela tenda da congregação. Fará expiação. Fará expiação. Expiação por si mesmo. Versículo 17. Expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Fará expiação pelo altar, versículo 18. Versículo 20. Expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Versículo 24. Fará expiação por si e pelo povo. Versículo 33. Fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Expiação por todo o povo. Expiação por todos os filhos de Israel. Expiação pelos sacerdotes. Expiação pela tenda da congregação. Expiação pelo santuário. Expiação pelo altar. Expiação por sua casa. Mas como ele poderia fazer isso tudo sem antes fazer expiação? Versículos 6, 11, 17 e 24. Quatro vezes se repete a mesma expressão. Expiação por si. Expiação por si. Expiação por si mesmo. Expiação por si. Como ele poderia fazer expiação por outros? Como nós podemos? Como agentes de expiação. Cuidado, cuidado. Não se confunda. Da mesma forma que o sumo sacerdote do sistema sacerdotal levítico de Israel era usado por Deus como meio para trazer expiação, nós, como sacerdotes da nova aliança em Brit Hadashah, nós somos meio para levar a mensagem de expiação do grande sumo sacerdote Jesus Cristo. O que, de forma mais simples, poderíamos dizer que é comunicar o Evangelho. Quando nós estamos comunicando o Evangelho, nós estamos sendo meios de levar expiação aos outros. Assim como Arão não era ele mesmo o agente da expiação, nós também não somos, é Deus. Mas Deus usa quem ele quer. Deus usou homens, Deus usou Arão e os seus descendentes da família sacerdotal. E Deus usa pessoas, não anjos, mas pessoas, para levar a mensagem de salvação, a mensagem de expiação, realizada, obviamente, não por nós, não pelos instrumentos de comunicação, não pelos meios, mas pelo próprio Deus, por meio do seu Filho, Jesus. Essa é a expiação. E nós, assim como Arão era usado naquele contexto, nós também somos usados por Deus para transmitir a mensagem do Evangelho, que é a expiação. O problema é que Arão tinha que fazer expiação por si mesmo. Por mais que ele quisesse que o santuário fosse purificado, e o altar, e a tenda da congregação, e sua própria casa, e os sacerdotes, e todos os filhos de Israel, por mais que nós queiramos levar o evangelho a nossas casas, a nossas famílias, nossos parentes, nossos amigos, vizinhos, a toda a nação de Israel, como é que nós podemos fazer isso? Se nós não estivermos realmente firmados em Deus. Como é que Arão poderia fazer expiação pelos outros se não fizesse por si mesmo? Por isso, o que mais se repete aqui nem é expiação por Israel. Expiação por sua casa se repete bastante, mas são três vezes, não quatro. Expiação pelo santuário é importante, expiação pelos sacerdotes é importante, expiação por todos os filhos de Israel é muito importante, mas nada disso poderia ser feito se o próprio Arão não recebesse ele mesmo expiação. Expiação por si mesmo. Como é que eu vou pregar o evangelho a outros se eu não vivo o evangelho? Como é que eu vou falar de expiação se essa expiação não me alcança? Então é só um teatro religioso. Jesus era muito bondoso e muito paciente com as fraquezas humanas, com as doenças humanas, com as debilidades que nós temos, até com os nossos pecados, com as nossas dificuldades, ele se compadecia e se compadece. Mas uma coisa que Jesus não suportava e não suporta é a hipocrisia. Tão presente, tão agarrada no meio religioso. Alguns, talvez movidos por antissemitismo, puro e simples, preferem vincular a hipocrisia religiosa como coisa de fariseu. Eu sou judeu. Eu percebo o antissemitismo desses comentários de forma muito fácil. Mas eu confesso que por 5 minutos eu até preferiria acreditar nisso. Falar, sim, tomara que a hipocrisia fosse só daqueles fariseus. Seria um alívio para mim. É, fariseu hipócrita. Isso quer dizer que nós, que não somos fariseus, também não somos hipócritas? Estamos livres da hipocrisia, então? Aquilo ficou congelado lá com os fariseus do século I? É claro que não. É claro que não. A hipocrisia está em todo meio religioso. Inclusive no nosso, por que não? Nós queremos a expiação dos outros. E é bom que queiramos. Mas nós estamos realmente no centro da vontade de Deus? A expiação nos alcançou plenamente? Nós queremos levar o evangelho. Mas o evangelho entrou de fato em nossos corações, em nossas mentes, em nossas vidas? Ou será que nós nos tornamos apenas transmissores, comunicadores? Mateus capítulo 7. Jesus está no Sermão do Monte e ele fala muitas coisas. E de repente ele fala em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 3, ele diz assim: Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita! É Jesus que está falando, versículo 5. Tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Um argueiro é algo pequeno. É uma poeirinha, como um cisco. Uma trave é algo maior. É grandinho. E Jesus fala, você vê o cisquinho, a poeirinha no olho do teu irmão. Ele não está dizendo que está errado ver o cisquinho no olho do outro. Tudo bem que você veja. Tudo bem. Mas você vê o cisquinho, a poeirinha que está no olho do outro e você não vê a trave que está no teu? Você quer fazer expiação por todo Israel? Mas a expiação te alcançou de fato? Você quer transmitir e encaminhar e mandar? Mas aquilo te atingiu de alguma forma? Ou só te transpassou? Esses dias eu mandei uma mensagem em um grupo, eu nunca mando, quase nunca mando, mas eu mandei, vai. Algo que eu achei que seria importante as pessoas ouvirem. E há uma pregação, um áudio de aproximadamente 60 minutos. 2 minutos depois que eu mandei, alguém me agradeceu e falou, eu vou encaminhar para todos. Falei, mas como em 2 minutos você pode ter ouvido um áudio de 60 minutos? Eu desisto. Falei, eu nem... Chega. Pronto, daqui a uns 100 anos eu posto outra coisa. Eu faço uma outra tentativa. Como é possível? Então, nós nos tornamos transmissores sem conteúdo? É como aquele escravos de Jó, né? Jogavam cachambá, não é isso? Imagina você recebe. Imagina você fazer isso com Bíblias, com a palavra. E ela só passa por você e ela não faz o efeito em você. Arão, que bom que você está aí, Arão, para fazer expiação por todo Israel e pelo santuário e pelo altar e pelos sacerdotes e por sua casa. Isso é muito bom. Mas, Arão, antes de tudo, precisa fazer expiação por você mesmo. Coisa que Nadab e Abiú esqueceram, né? Você quer pregar o evangelho? Isso é muito bom. Você não precisa chegar no estágio de infalibilidade, de perfeição, de luminosidade absoluta para poder pregar o evangelho. Claro. Mas como você vai pregar o evangelho se você mesmo não vive o evangelho? Se nós não resolvermos as nossas inconsistências, aquelas básicas, aquelas que nós já sabemos, nós também vamos nos perfilar com os hipócritas. Aqueles que dizem, e dizem bonito, falam bem, bonito, mas não vivem aquilo. Pode até ser que seja útil para um outro, mas a pessoa mesma, ela não, aquilo não faz efeito para ela. Não funciona para ela. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Além do problema da hipocrisia, há uma questão técnica aqui na parábola de Jesus. Se você está com uma trave no olho, você não vai enxergar bem o suficiente para poder tirar o cisco no olho do outro. Você vai até machucar o outro. Porque você não está enxergando, porque você está com uma trave. Você quer tirar um cisco. Tudo bem tirar um cisco. Mas antes tira a sua trave. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e depois verás claramente, você vai até enxergar melhor para poder ajudar o outro, para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus não está dizendo que é errado você tirar o cisco do olho do outro. Não está dizendo isso. Mas ele está dizendo, antes de você tirar a poeirinha do olho do outro, tira o pedação que tem no teu. Vai ser bom para você. Vai ser bom para o outro. Você vai ver melhor e vai poder ajudar melhor os outros. Você quer ajudar os outros, isso é muito bom. Mas antes de ajudar os outros, resolva a sua situação. O Sher Yaakov é uma sinagoga maravilhosa. Você tem que ir lá. Você tem que conhecer. É muito bom. Vai lá, eu recomendo. Legal. Vamos juntos? Ah, desculpa, hoje eu não posso. Não, mas você está falando para eu ir, mas você mesmo não vai. Como é isso? Falamos de oração aos outros. Precisamos orar, precisa orar por isso. Vamos orar? Não, eu não vou orar. Você precisa ler mais a Bíblia. É mesmo? Tudo bem, eu vou ler. E você tem lido? Ah, não, é que, sabe, eu não tenho muito tempo. Então, o que nós nos tornamos? Propagandistas vazios? Jesus não precisa disso. Jesus não quer isso. Faz expiação por si mesmo. Depois você vai poder fazer pelo santuário, pelo altar, pela tenda, pelos sacerdotes, por tua casa, por toda a congregação dos filhos de Israel. Tira o argueiro do teu olho. Antes de sair por aí tirando... Aliás, tira a trave do teu olho antes de sair por aí tirando argueiros, cisquinhos dos olhos dos outros. E aí sim. Aí sim. Mateus capítulo 28. Aí sim. Finalzinho. Versículos 19... e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mas para fazermos isso, de verdade, nós precisamos estar de fato, de verdade, em Cristo. Debaixo da sua vontade. Como é que nós vamos e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações? Como é que nós vamos fazer discípulos se o nosso andar com Deus é inconsistente? Discípulos do quê? Discípulos de quê? Que tipo de discípulos serão esses discípulos? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem gente que não entende ou não acredita ou tem dúvidas sobre a divindade de Cristo. Não crê que Jesus é Deus. Como que uma pessoa que não crê que Jesus é Deus vai poder fazer o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? É impossível. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Como é que nós vamos ensinar os outros a guardar coisas que nós mesmos não guardamos? Cuidado. Às vezes é melhor ficar quieto. Encaminhar menos, ou ser um pouco mais lento nos cliques. Prestar atenção naquilo que está na sua frente. Ouvir mais. Ler mais. Tentar entender melhor, confessar a própria ignorância, não há vergonha. Não há vergonha. Ignorância Jesus resolve. Fraqueza Jesus resolve. O problema é a hipocrisia. Por que a hipocrisia é tão difícil de resolver? Porque o hipócrita ele já vende a imagem de que já está resolvido. já está tudo bem. Eu já conheço, eu já conheço. Coitado, ele não conhece o Evangelho. Eu já conheço. É mesmo? Que bom, não? Como é que nós vamos ensinar aquilo que nós ainda não aprendemos? E cuidado, irmãos, aqui Jesus não está falando isso como se fosse a busca por um estado de perfeição. Não, você tem que chegar em pós-doc, PhD em teologia para poder falar de Jesus. Não é isso. Você tem que ter uma vida perfeita, infalível para poder falar de Jesus. Não é isso. Também não era isso no caso de Arão. Mas ele tinha que se certificar de haver feito expiação por si mesmo. E nós precisamos nos certificar de que estamos vivendo segundo a vontade de Deus. Caso contrário, o nome de Deus é blasfemado por sua causa. E isso acontece. Infelizmente, isso acontece. Há casos, N casos, não vou falar. Mas há muitos casos. E nós pensamos, ok, errar, todos erram, mas como que a pessoa quer envernizar o seu erro? Como uma camadinha de Jesus por cima. Jesus não veio para isso. Jesus veio para fazer uma transformação profunda em nossa vida, em nossa alma, nos convertendo, pagando o preço de expiação, ele sim, a verdadeira expiação por nossos pecados. Não é para dar um jeito, não é para dar uma envernizadinha e seguir do mesmo jeito com uma máscara religiosa. Precisamos ter mais cuidado, não com os ciscos dos olhos dos outros, mas com as traves que estão em nossos olhos. Precisamos continuar buscando a expiação de toda a casa de Israel, mas antes seria bom verificarmos como está a nossa própria vida com Deus. Devemos, é mandamento, é ordenança do próprio Jesus para nós pregarmos o Evangelho. Mas também é mandamento bíblico. Examine-se o homem acima. Estamos agindo, de fato, segundo a vontade. E não há vergonha em admitir a necessidade, até mesmo admitir o fracasso, admitir os erros, confessar os pecados. Jesus cura. Jesus resolve. O problema é nós queremos fingir algo que nós não somos, algo que nós não alcançamos. É melhor dizer, Senhor, me ajuda a tirar a trave do meu olho. Quem sabe, depois que a trave do meu olho seja tirada, eu possa ser usado nas tuas mãos como meio, como instrumento para ajudar os outros e tirar as poeirinhas dos seus olhos, mas não sem antes tirar a trave. Primeira epístola de Paulo a Timóteo. Eu vou encerrar com esse texto. Primeira Timóteo, capítulo 4. Paulo dá muitas recomendações a Timóteo sobre como ele deveria agir em relação aos outros e a vários grupos de pessoas. Várias instruções como se relacionar com os outros irmãos, o que fazer para ajudar cada grupo de pessoas. Porém, há algo aqui que é central no ensinamento de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo. Ele era bispo em Éfeso. Talvez ele esperasse Paulo dizer, olha, cuida daquelas pessoas e depois cuida das outras e vai cuidar de outros e de outros e de outros. Mas como você vai cuidar dos outros se antes cuidar de si mesmo. E esse cuidar aqui é espiritual. Em relação à nossa posição em Jesus Cristo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Doutrina aqui não é usar calça curta, calça comprida, saia ou cabelo. É isso. É a doutrina bíblica. A doutrina soteriológica. A doutrina de Deus, a doutrina das Escrituras. A doutrina, a sã doutrina, a doutrina dos apóstolos, a doutrina que emana das Escrituras. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Antes de querer ganhar o mundo, tem cuidado de ti mesmo, da sua vida com Deus, dos seus momentos com Deus, do seu entendimento acerca do Evangelho. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres. Essa expressão, continua nesses deveres, talvez seja a chave para entendermos melhor esse versículo. Primeiro, porque é um dever, é um mandamento, é uma mitzvah, pura e simplesmente. Continua nesses deveres, é um dever, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, isso é um dever, é sua primeira responsabilidade. A sua primeira responsabilidade não é tirar as poeirinhas dos olhos dos outros. A tua primeira responsabilidade é tirar a trave do teu olho. A tua primeira responsabilidade, antes de pensar em cuidar dos outros, é cuidar de você mesmo e da doutrina. Arão, você está aí, você é responsável, você foi constituído como sumo sacerdote, Arão, para fazer expiação pelo povo, é verdade. E pelo santuário, e pelo altar, e pela tenda, e pelos sacerdotes, e por sua casa, é verdade. Mas antes de tudo isso, é preciso fazer expiação por você mesmo? Senão como é que você vai fazer pelos outros? Como que você vai falar de um evangelho que você mesmo não conhece realmente? Ou não vive realmente? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres. Continua, é um dever, são deveres, do plural, na verdade, são deveres, mas continua! Porque isso não é uma coisa que você faz um dia ou dois. Não é algo que você faz uma vez por semana no Shabbat. Tem que ser uma ação contínua, tem que ser o seu estilo de vida. Cuida de ti mesmo e da doutrina. E continua nesses deveres. E você vai ver como isso funciona melhor do que você negligenciar a si mesmo, negligenciar a doutrina para tentar salvar o mundo. Você não vai nem salvar o mundo e ainda vai se perder. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres. Porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo quanto a teus ouvintes. Esse é o caminho de Deus para nós. Itkadal veitkadash shmeraba. Velmad vrachirutevi amlich malchutevi atzmach purkanevi karev yeshua meshichai. Vechayachonu veyomechonu vchayedi chol beitzrael bagalav vizman kariv vimbru. Amen. יהי שמר הבא מברך לעולם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם, ותנשא ויתהדר ותעלה ותעלל שמי דקודשה בריחו, לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה, ואמרו אמן.